Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Chakra Talk de número 161. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco nessa semana. Você que faz parte da nossa comunidade Chakra Primavera, para você que faz parte de outras comunidades ao redor do país, para você que é líder de grupo pequeno, para você que participa também dos nossos grupos pequenos. É muito importante, é muito bom ter esse momento aqui de bate-papo, de reação às mensagens que nós tivemos ao longo das séries, mais especificamente ontem, no início de uma nova série. Então é um momento que nós temos de refletir um pouco mais daquilo que foi exposto e assim para que a gente possa também trazer na prática das nossas vidas. Então o propósito, o objetivo desse podcast é justamente para que a gente possa trazer à prática os temas que são elaborados e também expostos nas nossas mensagens de domingo, ok? E eu tenho aqui com a gente, então, nessa conversa, dois amigos, pastores, que estão tristes no dia de hoje. Né, Augusto? Né, Tiago? Como é que vocês estão?
Eu não sei do que você está falando.
E aí, Tiago, você também está triste hoje?
Não. Eu estou feliz, tranquilo.
Não, estão felizes e tranquilos, então tá bom.
A gente tem acompanhado muito o campeonato de bocha, né? Futebol, a gente está por fora.
Xadrez,
dama.
É verdade. É verdade, né? Não é fácil. Alguns times nos conduzem a acompanhar esportes mais alternativos. Lá no Sul eu domino já pelo menos 8 anos, mas tá tudo bem, tá tudo certo.
É uma questão de gosto.
O tempo muda tudo.
Brincadeiras à parte, é muito bom ter vocês aqui nesse bate-papo, nessa conversa. E ontem nós iniciamos uma série, nova série de mensagens, A Vida na Vida. E essa série de mensagens, ela está num contexto muito específico, que é tratar ou abordar sobre a prática ou sobre as implicações da ressurreição nas nossas vidas, né? Então, na semana passada, nós tivemos o encontro da última ceia, nós tivemos o encontro da ressurreição no domingo. E é interessante porque, assim, olhando Facebook ou Instagram, eu tenho percebido assim, de pelo menos 3 ou 4, talvez, comunidades, igrejas que aparecem assim, no meu feed, né, do Instagram, onde eles estão trabalhando temas semelhantes, assim, de abordar qual é a consequência ou qual é a prática da ressurreição na nossa vida. Ok, passou o encontro da Páscoa, passou aquele momento de celebração da vitória de Jesus, então agora é o momento de olhar para frente e entender qual que é o significado disso nas nossas vidas. Eu achei interessante essa coincidência, eu acho que é o mover de Deus, né, de entender que a ressurreição não é meramente um tema para ser guardado numa caixinha, num domingo, num final de semana, mas de que ela traz implicações no nosso dia a dia, né? Então é interessante isso, e a gente trabalha, ou quer, ou procura, dentro dessa série de mensagens, a refletir sobre essa prática da ressurreição. Por isso que a gente fala da vida de Jesus, o V maiúsculo, nas nossas vidas, nas nossa rotina.
E esse, né, artigo definido, né? No
Exato.
Começo do título.
O artigo muito, muito, muito específico, né? É a vida de Jesus, não é Jesus e algo mais. É a vida, né, de Jesus. E uma frase que ela é norteadora dentro dessa série de mensagens é uma frase de Eugene Peterson, onde ele diz que a vida é alimentada pela vida. É assim mesmo, né? A vida de Jesus alimenta e ela traz o seu sopro, o seu delineamento também nas nossas vidas. Em determinado momento da reflexão, nós abordamos de que existem pelo menos 3 tipos de públicos, né? O primeiro tipo de público seria aquele que não crê na ressurreição e, consequentemente, não pratica, né? Uma consequência óbvia. Aquele que crê e, de fato, pratica. E aquele que crê, mas não pratica, não vivencia a ressurreição. Ou seja, vive a sua vida, vive a vida cristã como se a ressurreição não tivesse existido, né? Conforme for o segmento, direcionamento do seu próprio coração, né? No acompanhamento pastoral de vocês, o que vocês percebem que aflora mais? Que tipo de público vocês percebem mais que é um problema no nosso contexto, no contexto brasileiro? Enfim, o que vier à mente de vocês?
O que vier à mente fica aberto, né? Assim, acho que pensando em dinâmica pastoral,
Quando chega alguma pessoa para nós que ainda não crê, é porque aquela pessoa, pelo menos, começou alguma jornada. Ela entrou num processo, que nem o próprio Lee Strobel, assim, que vocês citaram, né? Recomendaram aí o livro, o filme e a série que a gente teve na comunidade. Quando alguém não está aberto para começar a trilhar essa jornada, dificilmente vai parar no nosso gabinete, numa conversa com a gente, né? Agora, eu penso que é mais comum do que talvez as pessoas que estavam acompanhando a mensagem no final de semana pensem esse cenário da pessoa crer, mas não vive.
Uhum.
Ou crer, que nem foi colocado assim, um crer entre aspas, né? Então, é interessante perceber que, por exemplo, eu olho às vezes para o imaginário, talvez o Thiago possa somar melhor aqui, mas é que eu sinto que por muito tempo na Igreja Evangélica Brasileira, assim, a nossa ênfase, quando chegava, por exemplo, nessa semana da Páscoa, tinha a ver com a cruz.
Uhum.
Assim, então você tinha culto das sete palavras, você tinha um monte de coisa. Aí chegava o domingo da ressurreição, assim, todo mundo quietinho, ninguém falava nada, assim. Então tinha um grande peso para a cruz e uma ênfase muito pequena para a ressurreição. Eu olho agora, parece que está mais equilibrado. Assim. A mesma ênfase que a gente dá na cruz, a gente dá na sexta, a gente dá no domingo. E isso não tem a ver apenas com... existe então um movimento teológico que está equilibrando isso. Não, tem a ver com questões muito práticas e concretas na vida das pessoas.
Uhum.
Né? Mas ainda acontece de chegar muita gente para conversar, que quando você percebe é isso. Assim. Crê, mas não vive, ou crê entre aspas.
Até isso que você fala, uma das críticas que o filme A Paixão de Cristo teve lá atrás, em 2004, isso, 2005, foi justamente a ênfase no sacrifício de Jesus, que é uma dimensão importante da obra de Jesus, né? Claro, aqui traz também um pouco do pano de fundo teológico, do diretor, o Mel Gibson, né? E etc. Enfim, tudo certo. Mas a crítica residia no fato de que, ok, no momento em que a história inicia, que é a ressurreição, o filme acaba, né? Então o filme, ele tem praticamente somente uma parte que é muito emocionante, por sinal, né, de quando Jesus ressuscita. Então ele olha para o alto, que é uma imagem muito, muito particular, né, do filme, assim, Jesus olhando para o alto, mas é ali que o filme encerra, né? Então essa é uma crítica que se tem, né?
E apesar das críticas desse filme, assim, eu acho que eu defendo o Mel Gibson, porque ele sempre foi muito honesto.
Uhum.
Ele, quando estava ainda na produção do filme, né, ele dizia que o objetivo dele era retratar de forma mais fidedigna possível o processo de paixão, né? O que a gente chama ali, todo o sofrimento, o julgamento diante de Pilatos e a crucificação. Então, assim, dentro do objetivo que ele se propõe a realizar,
ele cumpriu.
Ele cumpriu.
Uhum.
E assim, por mais que tenha sido sutil o elemento da ressurreição, eu gostei. Para mim ficou bem elegante.
Não, foi um fechamento muito bacana.
Outras críticas que eu ouvi, inclusive foi recentemente conversando com um jovem aqui da comunidade, que ele só viu agora esse filme, né? Ele falou, nossa, mas é tão pobre de roteiro, né? Porque, assim, é Jesus apanhando e aí, de repente, Jesus apanhando, né? Ele falou, é só isso. Eu falei, é que, assim, ele se propõe a demonstrar isso. É esse o objetivo. Não tem nenhum tipo de enredo mais elaborado. O que você vai ter são sutilezas. Como, por exemplo, de repente, Jesus lembra algumas cenas descritas no Evangelho, mas, assim, de forma bem pontual. Ou aquela inserção de uma figura para também demonstrar uma opressão espiritual sobre o momento. Eu defendo o filme, assim.
Não, e é válido até o que você menciona, porque é a seriedade com que foi essa paixão, essa tortura de Jesus. Que, inclusive, eu lembro de reportagens da época dizendo de pessoas que tiveram ali um ataque fulminante, morreram assistindo o filme nos cinemas, né? Então, assim, aquilo foi muito, muito intenso, né? Mas voltando à pergunta, Thiago, o que é para você isso? Falar sobre esse tema, assim, como é, o que te parece?
Bom, eu penso que esse filme que vocês estão comentando, ele reflete, desculpa, um pouco desse contexto nosso cristão, que dá mais ênfase à cruz do que à ressurreição, talvez por uma questão de comodidade. Deixa eu explicar, porque a gente estava discutindo isso num grupo pequeno semana passada. A cruz fala do pagamento pelos nossos pecados, ou seja, Cristo morreu pelos nossos pecados, derramou seu sangue por nós, foi partido ao meio por nós. Ótimo, isso é muito importante, fundamental. Mas a ressurreição traz implicações para a vida. E é por isso a série. A nossa série é exatamente por isso. Às vezes eu acho que há até o movimento inconsciente de valorizar mais a cruz do que a ressurreição para evitar as implicações que a ressurreição traz. Porque a cruz é o pagamento. Mas a ressurreição, como a gente quer trabalhar na série, ela traz implicações sérias para nós, né? E a cruz, a morte de Jesus sem a ressurreição, não teria valor nenhum.
Uhum.
Seria a morte de mais um homem por Roma.
Exatamente.
Ficaria.
Não, e tiveram outros messias, entre aspas, que a cruz parou.
Muitos outros, muitos outros.
A tumba vazia de Jesus, o túmulo vazio, o sepulcro vazio é o que distingue.
É, então assim, a morte de Cristo é um grande evento, mas por causa da ressurreição. Eu não estou dizendo que um é mais importante que o outro. A gente não tem que fazer essa escolha. Mas a ressurreição valida a morte de Jesus e diz que ele é o Messias, de fato, né?
Que aquela morte não foi qualquer morte.
Exatamente, senão seria qualquer morte. E aí, respondendo a pergunta, então, eu encontro pessoas, uma parte um pouco menor, de que creem e vivem. Então, pessoas passando por lutas muito difíceis, mas que carregam uma esperança no coração do céu, não da terra. É impressionante. Mas uma parte maior, eu diria, que são pessoas que professam a crença, mas na vida diária não manifestam as implicações da ressurreição de Jesus. E por isso nós, por um cuidado e um interesse pastoral nosso, pela nossa comunidade, a gente está fazendo isso.
Uhum. Não, muito bom essa compreensão. E assim, nós até conversávamos no bastidores como é bonito ver famílias que entendem a ressurreição. E, por exemplo, quando existem algumas dificuldades ou adversidades na família, o casal, por exemplo, né, poderíamos trazer outros vínculos familiares, mas o casal, ao invés de criar uma destruição do casamento por causa daquele problema, não assume aquela dificuldade, aquela adversidade, seja com um filho, com uma filha, com alguma outra questão financeira, se une naquilo e enfrentam aquele desafio junto, né? Então a ressurreição, ela traz também justamente essa dimensão de união do casal, de fortalecimento, né? De fortalecimento da família, do vínculo familiar, frente aos desafios. Então, isso que você está falando, Tiago, assim, o espelhamento na vida das famílias é muito bonito. Porque a ressurreição não é meramente um tema teológico, mas ela traz implicações práticas, né? Mas antes de entrar nessas implicações práticas, nós abordamos ontem sobre 1 Coríntios 15, capítulo 15, correto? E eu começo com você, Tiago, com essa pergunta: por que que você acha que Paulo, ou por que Paulo aborda sobre o tema da ressurreição com essa comunidade em Corinto? Será que o relato nos evangelhos não seria suficiente? Qual que é o problema no seio dessa comunidade em Corinto em relação à ressurreição, a ponto de ele aqui estar descrevendo alguns bons versos para falar sobre esse tema? Para falar sobre o tema da ressurreição.
Senhor capítulo.
Senhor capítulo.
Bom, a primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma resposta do apóstolo Paulo à comunidade para dois tipos de problema. O primeiro são problemas que ele ouve a respeito. Então, logo no começo ele diz: eu ouço que há divisões entre vocês. E aí ele vai respondendo essas questões que ele foi informado. E a partir, acho que do capítulo 7, ele começa a responder questionamentos que ele recebeu da igreja. Então a igreja de Corinto deve ter enviado uma carta a ele com perguntas sobre casamento, sexualidade, viuvez, solteirice, comidas sacrificadas aos ídolos, a ceia do Senhor. Então ele vai respondendo e dá para ver isso na carta. Quando ele diz: quanto a tal coisa, eu digo. E aí ele vai falando sobre isso. E ele vai respondendo então problemas relacionados a esses temas. Mas todos esses problemas têm algo em comum, que é uma crença equivocada na ressurreição de Jesus. Ou pessoas acreditavam que os mortos não ressuscitam, então Jesus também não tinha ressuscitado, ou um grupo que defendia uma ressurreição espiritual, mas não física, de Jesus. Então, a crença equivocada na ressurreição de Jesus fundamentava uma espiritualidade falsa, que tinha como consequência aí problemas de relacionamento, problemas de divisão, problemas de ética, moral, na sexualidade e assim por diante. Então, por isso que ele vai tratar o tema da ressurreição na parte final, porque é o tema mais importante e que vai fundamentar a mudança ou a transformação em todas aquelas áreas que ele vai desenvolvendo ao longo da carta.
Então dá para dizer que Paulo está trabalhando com dois daqueles grupos que nós falamos, aqueles que creem e não vivem, e não creem, ou têm uma crença distorcida e automaticamente não vivem.
É,
correto?
Sim.
Augusto, alguma coisa, algum comentário nessa direção?
É que assim, pensar essa estrutura que Paulo utiliza... não pode ser estranho para a gente.
Exato.
Porque, por exemplo, você está lidando com uma série de problemas e que você percebe que existe um pano de fundo em comum por detrás desses problemas. Você tem duas alternativas. Ou você já chega logo no começo da conversa e trata esse ponto que tem a ver com esse pano de fundo que vai dar solidez para toda a sua tratativa dos diversos problemas. Ou você vai lidando com cada um dos problemas... e deixa para a cereja do bolo, para o final, amarrar tudo, trazer esse ponto. E esse caminho que Paulo faz. Então essa lógica que Paulo utiliza na carta de Coríntios, na primeira carta, é uma lógica que assim, a gente ainda hoje usa para escrever, para responder, quando a gente tem que lidar com diferentes problemas.
Ou o clímax de um filme acontece na parte final, né? Então assim, você deixa o assunto... mais pertinente, se é essa a palavra, por último, para trazer luz aos temas. É como no Evangelho de Mateus, que você tem a chamada Grande Comissão ao final, mas aquela passagem ela traz luz à missão de Jesus ao longo de toda a carta.
Eu diria que você tem dois caminhos, assim, ou você começa com o que é mais importante, ou termina com o que é mais importante. No caso dos evangelhos, eu vejo que eles fazem as duas coisas. Então, todo evangelho tem... fugiu o prólogo, né, no início, que de certa forma ele já está dizendo qual é o tema, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? E termina com um ponto mais importante, assim, na crucificação e a ressurreição.
Sim, e é interessante porque Paulo, mesmo ciente, né, da ressurreição de Jesus, alguém que teve esse encontro também com o Cristo ressurreto, ele passa alguns versos, né, do capítulo 15, aqui pelo menos os 11 primeiros versículos do capítulo 15, justamente rememorando essa jornada, ou fundamentando a fé na ressurreição, né, que é essa centralidade do evangelho. Parece que sempre de novo a gente precisa ser revisitado com temas, né, que são os basilares da nossa espiritualidade, né? Caso contrário, nós criamos uma teologia distorcida. E aqui teologia eu não estou falando no mero sentido cognitivo, mas uma construção de vida a partir disso, também de forma distorcida, né? E também dentro dessa clínica pastoral, para outros temas também, não apenas em se tratando da ressurreição, mas sexualidade, por exemplo. Quantas pessoas, né, constroem uma, entre aspas, teologia do corpo, da sexualidade distorcida, e isso conduz a uma prática da sexualidade também distorcida. Mesma coisa na forma como conduzimos as finanças, a forma como nós investimos a nossa vida financeira. Parece que Paulo ele está trazendo aqui um pouco essa solidificação, esse fundamento do que é a ressurreição. Aí, dito isso, vamos tratar de outros temas.
André, é interessante demais porque você fez essa relação, né, por exemplo, da ressurreição de Jesus com a nossa sexualidade. Para muitas pessoas, elas podem perguntar, mas qual que é a relação entre a ressurreição de Jesus e a nossa sexualidade? É total, tanto é que Paulo trabalha dessa forma. Por quê? Porque... se a gente não tem a crença correta na ressurreição de Jesus, na ressurreição física, a gente vai tratar a sexualidade de um ponto de vista dualista, platônico, no sentido de que como é o que a gente faz com o corpo, ele é meio sujo, né? Ou ele tem que ser feito só para procriação.
Ou então, só para prazer.
Ou só para prazer. Então eu posso ter vários parceiros e tal. Mas o fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos fisicamente, isso traz uma teologia do corpo, que foi o que você disse. E isso lança luz e nos orienta a respeito de como nós devemos ter uma sexualidade. Ela é importante, ela não é suja, ela é santa. Ela não é só para prazer nosso, mas ela é para o prazer do casal dentro da aliança. Então, é muito interessante como que Paulo mostra a relação que a ressurreição de Jesus tem com essas áreas da vida.
Sim, é interessante porque ao mesmo tempo que a ressurreição é Deus servindo a humanidade, trazendo a nova vida, certa vez eu li que a sexualidade, a prática da sexualidade é servir ao outro também. Porque é interessante pensar assim, porque a gente compreende a sexualidade como um prazer próprio. Verdade. É pra mim isso, é pra mim. Mas na verdade eu tô servindo, né? Eu tô servindo. Então assim, ela muda a forma como nós pensamos, rebobina a fita, né? É. Essa é uma ilustração um pouco que muitos talvez não vai entender.
Eu entendo. Mas acho que o ponto é justamente esse, assim, assim como a gente não casa para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. O sexo ela tem essa dimensão outro centrada, né?
Exato.
Que é uma entrega, né? Uma entrega. O ato sexual é uma entrega ao outro. E você recebe a entrega do outro também, né? E a ressurreição mostra que ali não é só corpo que vai para a terra e vai morrer, vai ressuscitar. Aquilo faz parte de quem somos, né?
Não, assim, é um golpe fatal em qualquer tipo de dualismo que olha para a matéria como sendo algo má.
E no fundo nós temos isso na nossa cultura, esse dualismo, né, de entender o corpo como algo sujo, como você falou, né, o termo sujo. E na verdade, isso que é a beleza da ressurreição, né, porque ela inaugura essa nova vida na história, nós participamos dessa nova vida e eu posso olhar para a criação de Deus com a marca do pecado, evidentemente, mas também como um processo restaurador de Deus na história. Então eu posso apreciar a beleza de Deus, eu posso apreciar a beleza da criação. E dependendo, né, não sei se é o caso de vocês, mas muitos certamente tiveram esse contexto, esse background teológico, por assim dizer, de compreender assim, não, o melhor ainda está por vir, na eternidade. Tipo, a vida é um acidente, parece que a vida é um acidente. E você, onde tudo que você tem que fazer é ser obediente para um dia ir para o céu. Mas a ressurreição faz com que a gente aproveite, no bom sentido do termo, aproveitar a vida hoje com a beleza da criação. Então eu posso apreciar a beleza da criação e não me sentir culpado. Eu posso ter prazer dentro da aliança do casamento sem me sentir culpado por aquilo. Mas é a beleza da ressurreição.
É interessante também, André, porque eu ouço muitas vezes isso. As pessoas, que inclusive são cristãos protestantes, mas eles têm às vezes uma compreensão errada, que eles dizem assim, não, o importante é que minha alma vai para o céu, esse corpo aqui, esse corpo a terra vai comer, e minha alma vai para o céu. Mas nós, cristãos, não acreditamos na imortalidade da alma. Isso é espiritismo.
Exatamente.
Nós acreditamos na ressurreição dos corpos. E, mais do que isso, a morte de Jesus e a sua ressurreição não são atos que estão agindo na salvação só de pessoas, mas da criação toda.
Criação.
O cosmo todo está sendo redimido por causa disso. E aí tudo muda.
E é engraçado porque, assim, talvez as pessoas que estão na chácara, elas pensem que essa pegada de dualismo tem muito mais a ver com a cultura secular, influenciada por uma cultura helênica de neoplatonismo. Lá fora tem dualismo, né? Mas a gente, assim, por conta que o nosso cenário não tem isso, a gente esquece que, na verdade, a cultura evangélica brasileira majoritariamente é dualista. É, assim, lê a Bíblia a partir desse neoplatonismo que divide. Assim, a gente tem que matar o corpo e nutrir o espírito. A minha alma vai para o céu, o corpo vai ser comido por verme. Não, isso não tem a ver com a espiritualidade que Jesus demonstra. Isso não tem a ver com o que as escrituras afirmam. Isso não tem a ver com morte e ressurreição de Jesus.
Outra, que é muito comum. Eu sirvo a Deus só quando eu estou envolvido com as atividades da igreja. Mas quando eu estou envolvido com a minha profissão, é outra coisa.
Exato.
Que é terrível.
E isso é dualismo.
É dualismo.
Esse dualismo é um problema, assim como esse individualismo também é um problema, que é um pouco do que o Tiago falou, né? Então, assim, a ação restauradora de Deus na história, onde nós somos essa nova humanidade, ela engloba toda a criação. Então, pela fé, nós cremos nessa ação de Deus na história, né? Mas muitos leem João 3,16. quando diz que Deus amou o mundo, o cosmos, a criação como um todo, como se fosse Deus amou a psique, que é a alma do ser humano. Ou seja, é uma questão individualista. Esse mundo vai ser destruído, mas a alma vai para o céu. É como se fosse o fantasminha. Não, Deus hoje ele está fazendo a transformação da criação. E o melhor ainda, ele nos utiliza como cooperadores nesse processo. 2 Coríntios 5, 6, agora me fugiu a referência de que nós somos cooperadores da graça. Né? Que é justamente verdade, essa expressão é a co-criação.
É comum em Paulo. Ele usa essa palavra de cooperação em Coríntios, na segunda carta, em outras cartas.
É a ação de Deus, nossas mãos. Né? Assim, então isso que é a beleza, por isso que a vocação é importante. Por isso que a forma, os relacionamentos humanos, por isso que quando fala do reino de Deus, eu não quero antecipar muitos temas que nós abordamos ontem, mas quando fala do reino de Deus, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Esses são temas que não é desso daquela ideologia, mas é um efeito, é um prisma da ressurreição em nós.
Mas nessa questão do trabalho, eu mencionei no podcast passado, né? Primeira vez que eu parei para ler 1 Coríntios 15, sério, tem um caráter escatológico muito forte, né? Então eu fui lendo, fui falando de ressurreição. Como que eu esperava terminar o texto? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? Eu esperava que o texto acabasse assim, mas ele termina com: no Senhor o seu trabalho não é inútil. Assim, trabalhem, sejam abundantes no trabalho, arregassem a manga. E aí no grego profundo, trabalho não é o trabalho da igreja, é trabalho, qualquer trabalho. Sim. É um texto que tem implicações para aqui e agora, mas tem a ver com aqui e agora por conta dessa consciência do que Deus vai fazer na eternidade.
Exato.
E aí que eu gostei da imagem que você deu, assim, porque você tem um destino certo, então agora, consequentemente, existe um caminho a ser trilhado.
Exato.
Até esse destino.
Exato. E é interessante aqui que nós estávamos falando sobre a questão da morte, né? A ressurreição do corpo e a Sônia Gretz, vocês conhecem a Sônia?
Conheço. Já ouvi falar.
Ela manda aqui uma mensagem, e você também pode sempre, aos domingos, também acessar o nosso Instagram e mandar perguntas, caso você tenha, ou comentários, ou algum insight, você também pode contribuir, participar das edições do Chakra Talk, onde a Sônia, então, ela pergunta o seguinte: a ressurreição de Cristo é o sinal de que a morte já foi vencida, certo? Ok. Então, como entender melhor o que os versos de 1 Coríntios 15, 25 e 26 querem dizer? E eu passo a ler aqui: porque Cristo reinará até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Ora, como entender que ao mesmo tempo que a morte ela já foi vencida na cruz, o último inimigo a ser vencido é a morte? Não é um pouco contraditório nesse sentido?
Pode não, que essa é sua.
Bom, mas não é difícil de entender. A imagem aqui é aquela famosa imagem do Oscar Kuhn falando do dia D e do dia V. Na Segunda Guerra Mundial, o dia D é o dia decisivo da vitória dos aliados quando eles entram na Normandia, mas o dia V, o dia da vitória vai ser mais para frente, né? Então o Oscar Kuhn pega essa imagem e ele aplica para nós. O dia D, que é o dia decisivo, já se concretizou quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Então a vitória está decidida. Mas ela só virá plenamente na volta de Jesus. Até lá, nós ainda temos algumas consequências. Então, a morte foi vencida, mas ela ainda troca os tiros com a gente, né? Como os aliados, eles entravam pelo território, os nazistas estavam vencidos, mas eles ainda estavam intocados e dando tiro nos aliados. Então, a gente está ainda numa guerra que já foi vencida, né? Então, a morte foi vencida, mas ela ainda tem os seus efeitos, mas um dia ela será plenamente vencida. Isso a gente pode ver, por exemplo, em Apocalipse 21, 4, que diz assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, e um momento em que aí a morte, de fato, deixa de existir. Então, esse é o contexto que Paulo fala.
E é interessante porque, assim, quando pelo menos eu leio as outras cartas de Paulo, eu vejo a morte como sendo esse último inimigo, mas que é a consequência de outros efeitos de Gênesis 3 na história. Então, assim, qual é a consequência final de um sofrimento intenso? Morte. De injustiças intensas? Morte. E ele, assim, quando ele diz que a morte já não vai haver, é porque, na verdade, todas as demais coisas que são consequências da queda em Gênesis 3 também não haverão mais. E esse texto de Apocalipse 21 que você leu, assim, ah, ele é demais, é lindo. Ele aqueceu o coração.
É uma esperança viva, né? Então dá para dizer que a morte, ao mesmo tempo, ela já foi vencida. Pela fé nós cremos que a morte, ela não é o fim. Mas ao mesmo tempo a morte, ela ainda é uma inimiga. Ela ainda é uma inimiga. Nós ainda trocamos tiros, como você fala.
É, eu acho que sim, mas é, nós não precisamos mais temê-la e nem enfrentar desespero.
Uhum.
E aqui eu falo isso com muito temor, porque a morte é sempre difícil, né? Tanto para aqueles que enfrentam e para aqueles que perdem pessoas queridas, né? A gente, nós como pastores, nós acompanhamos isso o tempo todo praticamente. Mas o fato é que ela perdeu o poder sobre nós. Uhum. Ela não tem mais poder de nos desesperar, de nos fazer temer, assim por diante. Então nós podemos morrer, mas é por isso que tantos homens e mulheres ao longo da história entregaram sua vida por causa de Jesus, porque a morte perdeu o seu poder sobre nós. Ela não nos aterroriza mais.
Uhum, sim. E ela é inimiga no sentido de que, assim, a pessoa, ela não tem menos fé só porque ela vai procurar um médico para alguma doença, ou se ela toma alguma medicação. Não, nós lutamos contra ela, uhum. Nós lutamos contra a morte. Mas ao mesmo tempo, nós cuidamos de nós mesmos, sim. Mas ao mesmo tempo ela não é o fim, ela não é o fim. Então é um paradoxo, da morte, mas assim, o ponto central que Paulo quer trazer aqui é que como ela já foi vencida, nós não precisamos temer.
Eu já conheci alguns discípulos de Jesus que lidavam equivocadamente com isso. Que assim, eles inconscientemente acabavam cultivando um tipo de anseio pela morte.
Uhum.
Que a morte vai fazer eu encontrar Jesus, né? E não é isso que a gente encontra nas escrituras.
Os mártires, né?
É, sim. Mas tem a ver assim, a morte foi vencida. Mas não quer dizer que nós a desejamos.
Uhum.
Então esse eu acho que é um erro a ser evitado. As pessoas precisam perceber que cuidar da saúde é importante, é necessário, né? Ah, não, você não precisa se preocupar com essas coisas, porque quando você morrer você vai encontrar com Jesus. Parou, isso não tem base bíblica.
Uhum.
Mas eu também gosto de pensar nessa questão da morte, porque eu sinto que na nossa cultura a morte funciona como uma espécie de catalisador, assim. Então, eu lembro de uma... Como vocês mencionaram, né, o programa lá do Provocações da Cultura, uhum. E eu era um telespectador, assim. E eu sempre gostava dessa pergunta final do que é a vida que ele fazia. E eu lembro de uma resposta que um dos convidados disse que a vida é um suspiro antes da morte. E assim, ele foi curto e grosso, mas na hora que ele repetiu, o cara tentou explicar. Ele falou, como a morte é certa, eu tento me agarrar ao máximo de vida agora. E eu falei, cara, essa é a cultura. Pessoas, por medo da morte, tentando se agarrar ao máximo de vida agora. E aí elas começam a expressar algumas frases como, é meu direito ser feliz, eu quero mais, eu quero ter tantas coisas, ou é meu. E eles começam a tentar se orientar na história por uma desesperança.
Uhum.
Não por um anseio de algo bom, mas por uma desesperança. É literalmente quando Paulo aqui está citando o contexto de Isaías, de comamos ou bebamos, porque amanhã vai morrer.
Sim.
O povo está do outro lado do muro, o exército vai atravessar, a gente vai morrer. Então hoje vamos fazer festa. Hoje vamos ceder aos nossos apetites mais animalescos. Você está com fome, come. Você está com sede, bebe. Você está com excitação sexual, já tenha relações. Você está com raiva de alguém, mate.
Uhum.
Né? Mas quando a gente lida com a ressurreição, um horizonte de esperança é gerado. E a gente não tem mais que se comportar cedendo a instintos animalescos, de Sim. ceder anseios, de por medo da morte querer falando, é meu, eu quero mais, é meu direito ser feliz. Não. Por conta da ressurreição de Jesus, a gente pode ser humano de verdade. E isso é extremamente radical no mundo de hoje.
Não, eu acho muito pertinente o teu comentário, Augusto, porque isso já, a gente até entra nesse tema sobre os problemas da crença equivocada na ressurreição, né? Quais são as consequências de uma crença equivocada na ressurreição? Então, quando a gente olha aqui dos versículos 13 a 19, o convite aqui, o seu grupo pequeno tem a Bíblia aberta, acompanhe, né, esses versos, o que está sendo dito aqui. Você tem essa tarefa de casa de ler os 58 versículos, né, de 1 Coríntios 15, seja na sua leitura pessoal ao longo da semana, ou seja no seu grupo pequeno, enfim. Mas ele aborda justamente estou me referindo a Paulo, né? Ora, se não há a ressurreição dos mortos, então o que não acontece com isso? Não é apenas uma questão de teologia distorcida, mas também de prática de vida, de crer e agir. É um problema de crer e agir, né? Ó, Cristo não ressuscitou, versículo 13. A nossa fé, a nossa pregação são inúteis. Versículo 14, ou seja, uma vida inútil, é uma vida de inutilidade. E aqui nesse ponto específico, o Fabrício, né, o Fabrício Battistoni, manda também um comentário dizendo o seguinte: André, numa das minhas leituras de vaidade, sopro, inutilidade, vento, porque é o mesmo termo que faz ligação com Eclesiastes, né, da vida, da vaidade da vida, né? Para traduzir o intraduzível de Eclesiastes, diz ele, esbarrei numa tradução que faz muito sentido para mim, que é uma bolha de sabão, ou seja, inutilidade como uma bolha de sabão. É a vida, é viver a vida de tal forma como se fosse uma bolha de sabão. Interessante isso. E o filósofo chamado pai do pessimismo, que é o Arthur Schopenhauer, ele escreveu: a vida é como uma bolha de sabão, que conservarmos e soprarmos tanto quanto for possível, porém com a firme certeza de que ela irá estourar. Ou seja, a bolha ela vai estourar de alguma forma, né? Seja cedo, seja mais tarde, mas perceba que é a vida na sua inutilidade. Mas claro, Paulo ele continua na sua argumentação, dizendo que nós somos falsas testemunhas, de que ainda nós estamos nos nossos pecados, versículo 17, que aqueles que morreram em Cristo estão perdidos, ou seja, não há esperança nenhuma, versículo 18. Então imagina você crer em algo que não se concretiza. Né? Uma coisa é você ter sonhos que não se concretizam, agora você colocar toda a existência da sua vida em algo que é uma bolha de sabão, não faz sentido. Então Paulo ele vai ao cerne da existência, né, humana, para falar da gravidade dos temas e de assuntos quando nós temos uma crença equivocada no evangelho. E para mim o ponto que você menciona, Augusto, está no versículo 19, quando ele diz que nós somos dignos de compaixão, ou seja, eu tenho pena do ser humano que acha que a vida é só isso daqui. É só isso daqui. Né? Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele diz alguma coisa nesse sentido. A vida já é curta, mas a gente não pode deixá-la pequena. Alguma coisa nesse sentido. Então, a gente não pode deixá-la pequena.
É a brincadeira com o Drummond que ele faz.
Exato, exato.
Bem comum nele.
Então, assim, se a vida... apequinar a vida é justamente ter uma vida de bolha de sabão. Bola de sabão. É justamente nesse sentido, entendeu? E para vocês, que outros tipos ou que outras consequências que a gente pode ter na vida, se nós compreendemos que a vida é somente isso aqui, não há uma ressurreição, Deus não age na história, é o cara lá de cima, que tipo de consequências que nós podemos viver nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos e assim por diante?
Bom, eu, por incrível que pareça, eu gosto muito de ler Nietzsche.
Uhum.
Porque eu acho que ele é um cara
não pode ficar maluco, né? Eu conheço assim, alguns queridos que...
Eu sei. Mas eu gosto por quê? Porque por duas razões. Primeiro, eu acho que ele é muito honesto. E poucas pessoas são honestas como ele.
Uhum.
E ele é o cara que mais chega perto de um ateísmo de verdade. Né? Que o ateísmo é insuportável, eu acho. na minha avaliação. E a segunda razão é que eu até escrevi um artigo uma vez para um curso que eu fiz. Eu acho que ele é um amigo da nossa fé, porque ele bate tanto na gente, mas ele aponta alguns problemas realmente.
Até pela história, né, história familiar dele, o pai era pastor, né?
Sim, sim. Não estou dizendo que ele está certo, absolutamente não. A morte dele é trágica, eu acho que ele paga um preço alto por causa das escolhas que ele fez. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque ele é um exemplo de alguém que... da vida de alguém que não crê realmente na ressurreição, que leva... que é uma vida sem esperança. E é insuportável viver sem esperança. Porque viver sem esperança nos leva ao desespero. E o desespero nos leva a uma vida, como já disse o Augusto aqui, de apetites. Porque é uma vida o seguinte: não tem mais nada, o que tem é isso. Então vamos, que é o texto que Paulo cita aí de Isaías, né? Vamos comer, beber, a gente pode alongar isso dizendo, vamos fazer sexo, vamos usar drogas, vamos curtir adoidado, porque é o que tem para hoje, amanhã não, o amanhã não existe.
Uhum.
E aí leva a uma vida muito complicada. E para terminar, eu acho que tem muita gente nessa dinâmica e que não percebeu hoje. Pessoas que vivem uma vida cujo sentido está nos prazeres.
E que participam dos encontros, por exemplo?
Alguns eu acredito que sim. Quando dá.
Quando dá.
Mas é interessante, André, porque é o seguinte. É uma vida que vive baseada nos prazeres e não em outros valores. Entende? E isso, para mim, é uma das consequências.
Vai lá, Augusto. Pegar dois pontos aí da fala do Thiago. A primeira, acho que eu vou ficar nas defesas hoje, né? Defendi o filme, vou defender um pouquinho o Nietzsche agora. Mas eu concordo com você que eu acho que assim, ele é o mais perto de um ateu que a gente tem. É honesto e, inclusive, coerente, né?
O niilismo dele é muito real.
A primeira vez que eu li o Assim Falava Zaratustra, né? Que é onde está o famigerado que Nietzsche matou Deus, que absurdo. Meu, se você está lendo a obra... o que Nietzsche começa a descrever na sequência é um mal tremendo. Porque se Deus morreu ou se Deus não existe para um bom ateu, assim, ferrou.
Verdade.
Tamo lascado. Eu até abri aqui uma citação antiga do livro, né? Ele chega assim a gritar: como nos consolar? Assim, não tem mais esperança, não tem consolo. Então essa coerência dele para mim, assim, quando a gente tira do horizonte essa esperança, o niilismo proposto, essa desesperança, e aí, que consolo resta? Que esperança? Nenhuma.
Ferrou. Mas só uma coisa, não é que ele matou Deus. Ele tá dizendo, a nossa sociedade...
O fez de tal forma...
Que tirou Deus da jogada.
Tá sempre no plural, inclusive. Exatamente, lá, terceira pessoa. E a segunda coisa que eu vi no Thiago, ele falou de prazer, né? Aí aqui, saindo completamente do Nietzsche, pegando uma outra pegada de autor, eu lembro de um livro do John Piper, o Desire God, né? Desejando Deus. E eu achei muito interessante o caminho que o Piper fez naquele livro, porque ele propõe o hedonismo cristão.
Exato.
E o argumento dele é que, na verdade, os discípulos de Jesus, os cristãos, são os maiores hedonistas. É verdade. E é por isso que eles não se contentam com qualquer tipo de prazer que se reside única e exclusivamente na história. Uhum. Os olhos deles, os anseios deles, o que eles desejam de prazer tem raízes na eternidade.
Né?
Mas o grande problema do hedonismo na nossa cultura é com o hedonismo do aqui e agora, sem um olhar do que vai acontecer lá na frente. Sem essa consciência da eternidade, sem a consciência da ressurreição.
Eu acompanho vocês também nessa dimensão de que a prática da vida, o viver a vida, é uma aflição, ela tem os seus desesperos, por mais que a pessoa ela esteja buscando justamente o oposto, né? Agora, para mim, eu estive num sepultamento, né, num ofício fúnebre recentemente de uma família querida da nossa comunidade que perdeu o avô. E enquanto eu ouvia o pastor, né, falando com palavras de ressurreição, de conforto, de consolo em meio à morte, isso me veio muito em voga, assim, foi muito forte para mim, de falar da esperança em meio à extremidade da vida, que é a separação, né? A separação, a morte. Aí, recentemente, eu estava acompanhando um podcast do Juninho Afram, do Oficina G3.
Coisa, né? Boa.
E aquela música, O Tempo, que é conhecida, a letra foi escrita por ele, num contexto onde o filho dele estava muito doente. Aí, quando diz no refrão, os meus sonhos, o vento não pode levar, a esperança encontrei no teu olhar. Porque, assim, a morte estava muito próxima e a esperança ele encontrou somente em Cristo. Aí, essa parte é muito forte, porque diz assim, os meus sonhos, a areia não vai enterrar. E ele está se referindo a enterrar o filho no chão. Veja que a profundidade... dessa palavra, né? Porque a vida eu recebi ao te encontrar. Então é muito profundo o que está por detrás. E agora eu quero ter a pretensão de comparar a Oficina G3 com uma música do Eric Clapton, Tears in Heaven, que é a mesma,
segue com bons guitarristas.
Que seguem com bons guitarristas. E aqui é claro, porque o filho do Eric Clapton faleceu quando ele tinha 4 anos.
Sim.
E ele escreve essa música Tears in Heaven, né? Lágrimas no Paraíso, Lágrimas no Céu, que é uma música linda.
É linda, eu amo essa música.
É assim, é de chorar. Agora, quando você percebe, né, o pano de fundo dessa música, você percebe uma esperança muito mais centrada, né? Ah, será que eu vou te encontrar no céu? Tipo, é a dúvida. Ah, eu não pertenço a esse paraíso. Existem algumas colocações assim que são muito bonitas, uma letra muito maravilhosa, é claro, né? Mas você percebe uma visão mais centrada na esperança, assim, olha, não tenho para onde correr, então eu vou ficar somente com a memória aqui. Parece que na comparação com essa música O Tempo, né, do Juninho Afram, do Oficina G3, a esperança está fora de mim, né? Eu descobri no olhar de Jesus, daquilo que ele fez por mim, não está dentro de mim, mas está extra nós, está fora de mim, né?
Eu nunca tinha feito esse paralelo do Juninho Afram com o Eric Clapton, já tinha feito com uma outra banda de rock cristão chamada Guardian. E o vocalista tem uma música chamada I See You Heaven, que ele escreveu quando a mãe falece. E é interessante perceber que, assim, essa música, esperança, é um sinônimo de certeza.
Exato.
E eu acho que, assim, quando Paulo está falando que Jesus é a primícia, Paulo está falando, olha, a esperança que eu anuncio para vocês era uma certeza. E qual que é a garantia que vocês têm disso? Jesus ressuscitou.
Isso traz, assim, muitas implicações, né? Porque isso responde ao porquê, né? Por que que a ressurreição, ela transforma as nossas vidas, né? Porque justamente ela reorienta as nossas vidas num outro trilho, num outro caminho. Nós entendemos de que nós não somos um acidente do acaso na história, mas que Deus, ele está nos transformando dia após dia, de que em meio às nossas fragilidades, ao nosso pecado, há uma segunda chance, há perdão, há transformação, há renovação. E isso a gente leva também para a vida, né? Ontem, na mensagem, nós abordamos sobre essa questão da esperança orientadora, né? De que a esperança... ela não é meramente um tema da qual eu me fio, então eu vou me segurar numa esperança. Isso é uma parte da história. Mas tem essa outra dimensão, ou essa implicação de que a esperança, ela orienta a minha vida em direção a esse telos, a esse alvo. Vocês gostariam de abordar um pouquinho mais essa dimensão da ressurreição enquanto uma esperança que nos orienta, que orienta as nossas vidas?
Eu vou deixar a resposta para o Thiago, mas eu vou dar uma dica de um livro. Eu me segurei no podcast passado desse, eu não vou. Tem um livro chamado Surpreendido pela Esperança. O autor é Winter White. Foi lançado pela editora Ultimato. E esse livro fala de que a notícia da ressurreição é essa esperança. Mas não é uma esperança que tem a ver apenas com o futuro. É uma esperança que tem implicações práticas aqui e agora. Mas aí eu não vou dar mais spoiler, não.
Vai lá, Thiago. Mas eu apoio essa indicação, né? Winter Wright, muito bom. E esse livro é muito bom. Realmente. É. Bom, André... isso tem uma relação com a escatologia cristã, né? Escatologia é o estudo das últimas coisas, do escatom. Mas um erro comum é as pessoas entenderem que escatologia diz respeito apenas às coisas que vão acontecer lá no futuro. É um erro, né? Eu sou professor escatologia no seminário e eu ensino os alunos e bato muito nessa tecla que a escatologia não é um tema da teologia cristã, mas é o contexto no qual a teologia cristã se faz. Por quê? Porque a escatologia cristã, ela traz a esperança para nós e que gera sentido hoje nas nossas vidas, né? Então, a imagem que eu usei ontem é assim, por exemplo, nós estamos agora em Barão, né? Se eu quero ir para São Paulo daqui, eu não posso sair aqui na Dom Pedro e sentido Anhanguera e lá eu virar à direita e ir para Americana ou para Limeira. Eu não vou para São Paulo. Se eu quiser ir para São Paulo, eu tenho que virar à esquerda ali na Anhanguera, então eu vou para São Paulo. Uhum. Isso significa que quando você tem um destino, um caminho lhe é dado. E a esperança cristã faz isso. Ela nos dá um destino e um destino que implica em um caminho de vida, em um estilo de vida. E esse estilo de vida é um estilo de vida baseado na sabedoria bíblica que a gente encontra. Então, eis o poder da esperança. Não é algo só para lá, mas é algo que nos transforma e nos orienta aqui e agora, né? Uhum. Porque na perspectiva cristã, o futuro invadiu o presente e trouxe sentido para nós. E nós estamos rumo a essa nossa esperança.
É, o fim do filme foi revelado no meio. Né? E certa vez eu estava lendo sobre isso, para a gente viver no princípio de que tudo aquilo que a gente faz e produz como fruto de um dom que Deus deu para nós aponta para uma dimensão da eternidade, um princípio que aponta para aquilo que será perfeito na eternidade. Então isso traz sentido e significado ao que nós realizamos hoje. Então, por exemplo, pegar um estereotipo, né? Por exemplo, o médico que lida com a cura de um paciente, isso aponta para o dia onde que não haverá mais enfermidades, né? Então, você que é um, sei lá, um vendedor de imóveis, isso aponta para o dia onde que nós teremos essa morada perfeita com Deus. Acho que cada um tem que fazer essa reflexão da onde eu me encaixo, né? O que que eu faço e realizo que tem esse princípio de apontar para aquilo que será perfeito, porque isso também faz com que a esperança da ressurreição viva hoje, de que o que eu estou realizando não é um mero fim em si mesmo, né? Ou então pessoas que estão em cargos, eu estou falando do princípio da vocação aqui, né? Então pessoas que estão eventualmente em atividades mais operacionais, às vezes elas se perguntam, peraí, o que isso tem a ver com vocação? Eu estou aqui apertando o parafuso, estou preenchendo a planilha financeira do escritório, como é que isso se enquadra, né? Mas aquela atividade é essencial na produção ou geração de recurso que sustenta outras famílias na organização ou ao redor, enfim, isso aponta para o dia onde não haverá mais necessidade nenhuma, porque nós estaremos supridos e aos pés de Jesus. Ou seja, é um princípio de vivermos sempre apontando olhados, essa é uma esperança orientadora, né? Eu achei isso bem pertinente.
Eu citei o livro do Nietzsche, né? E no livro ele usa uma imagem que o exercício da nossa vocação consiste no desafio de antecipar o final da história. Se Jesus, ao ressuscitar, faz com que o futuro irrompa no meio do presente, no meio da história, a gente também, à medida que vive no poder do Espírito Santo, que a gente vive de uma forma que expresse a vida do Jesus ressurreto em nossas vidas, a gente exerce a vocação também antecipando. É uma forma de olhar. Mas eu também gosto de pensar como o Michael, o Gorin, traz, que o exercício da vocação também é com a gente sinalizar esse final da história. Então são duas formas de perceber, mas nesse sentido, essa expressão, uma esperança orientadora, ela é muito feliz, ela é muito boa. Use no grupo pequeno, pessoal, fica a dica.
É interessante, né? Agora aqui também partindo já pro final da nossa conversa, então Paulo ele fala, né, sobre essa dimensão dessa esperança orientadora, mas ele parte para falar sobre o reino de Deus, né? Mais para a parte final do texto, estou tentando achar aqui o versículo, qual que é, se vocês têm, acho que a partir do versículo 24, né? Essa dimensão do reino de Deus. E aqui, é claro, ele aponta para essa dimensão futura, né? Quando chegar o fim, né? Então, essa questão das coisas últimas, né? Bonhoeffer fazia essa divisão das coisas últimas e penúltimas. Então, nós vivemos nessa dimensão das coisas penúltimas, mas nós vivemos orientados para as últimas, né? Tem gente que só olha para as últimas. Então, a forma como eu vivo hoje nas penúltimas, isso não importa. Tem gente que esquece das últimas e foca somente nas penúltimas. Então, assim, é interessante esse balanço, né? Mas a pergunta que fica aí também como a ponto de referência para as discussões nos grupos pequenos, né? Ah, quais são esses desafios que nós podemos viver, né? Ou como nós devemos viver debaixo do governo de Jesus aqui agora, nas diferentes áreas da vida, né? Então, se nós vivemos nessa dimensão do reino de Deus de forma prática, como é que a gente pode sinalizar esse reino de Deus agora na história?
Eu não sei se eu vou ajudar, porque eu não quero dar exemplo, mas talvez assim, eu quero detalhar a pergunta.
Uhum.
Se você está no reino de Deus e sob o governo bondoso, justo de Jesus, como que você cria seus filhos?
Uhum.
Se você está debaixo do senhorio de Jesus e professa ele publicamente como Senhor e Salvador da sua vida, como que você lida com as pessoas que trabalham lado a lado com você de segunda a sexta-feira?
Uhum.
Se você faz parte desse reino onde a gente diz que justiça, paz e alegria são marcas, como que você lida com pautas políticas quando elas emergem?
Uhum.
Assim, quando a gente fala de diversas áreas da vida, de diferentes áreas, a gente precisa conseguir, assim, sair do superficial e ir pro profundo nisso. Então, talvez aqui a minha ideia seja mais provocar ainda mais, assim, nesse sentido.
É. Muito bom.
Bom, primeiro, relacionando o reino com a ressurreição, porque se Jesus não ressuscitasse dos mortos, o reino que ele trouxe também teria acabado com ele, da mesma forma que ele terminaria naquele sepulcro. Mas o fato dele ressuscitar mostra que é uma prova cabal de que o reino que ele trouxe avança, né, sobre a face da terra. Esse conceito do reino é um dos conceitos, se não o mais importante, um dos mais importantes para Jesus. Isso diz respeito a uma transformação profunda de vida, porque quando a gente fala de conversão, a gente não está falando de mudança de religião, a gente está falando de uma mudança de governo. Éramos governados por uma outra pessoa, por um outro império, é a palavra que Paulo usa em Colossenses, né?
Efésios 2 também, né? É, autoridade do...
E passamos a ser governados por Jesus. Isso significa que é ele quem manda, sendo bem direto, né? Então, a gente não trabalha para nós, a gente trabalha para ele. A gente não segue os nossos desejos e interesses, segue os desejos e interesses de Jesus. Isso no emprego, isso na família, isso no lazer, porque nós estamos debaixo de um novo governo e é a vontade dele que interessa para nós. É claro que no nosso caso a vontade dele é boa para nós, boa, perfeita e agradável, e vai nos levar para um caminho de ordem, de bênção, de alegria e assim por diante, né? Mas é interessante porque isso gera transformação, e aí é mais um ponto que a ressurreição de Jesus gera transformação, porque a ressurreição de Jesus é a garantia de que o reino avança. Nós, como parte desse reino, temos que responder em obediência e submissão a Jesus, porque nós fazemos parte desse reino, e isso gera mudanças no nosso comportamento, né?
E a beleza desse reino é que esse reino não é algo imposto de forma bélica para cima de nós, né? Então, o próprio Paulo, quando ele fala em Efésios 2 dessa mudança de governo, ele diz no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com muito amor, com grande amor nos amou, né? Então, assim, é um reino de amor, da qual ele nos chama, ele nos incorpora, e isso transforma também as nossas vidas, né? Então, essa beleza do reino de Deus que emana e que reflete nas nossas vidas, com a justiça, com a paz, com a alegria, né? E dentro de outras áreas também.
Sempre,
né,
que eu lembro disso, André, eu tento colocar na mente das pessoas assim: você não tem apenas que ouvir essa parte, mas pensa os primeiros ouvintes quando ouvem isso, que o reino foi dado por graça, por amor. O que eles têm do lado deles, ou melhor, sobre eles, é o reino do Império Romano. Que via de regra exercia o seu domínio através da força.
Exato.
Seja uma força militar, seja uma força econômica. Mas assim, sempre era imposto. O reino de Jesus é dado por graça e amor. Então, quando eu leio diversas passagens do Novo Testamento, assim, eu sempre tenho na mente isso, assim, o como que é maravilhoso esse reino que Jesus inaugura na sua ressurreição.
Uhum. E aí o risco ocorre quando a gente perde essa dimensão de enxergar esse governo nas nossas vidas, a beleza disso nas nossas vidas, né? A primeira vez que eu visitei o campus do seminário onde eu estudei lá no sul, assim, eu fiquei maravilhado com aquilo. Nossa, imagina dormir aqui, né, nesse alojamento e acordar com esse barulho dos passarinhos cantando de manhã, que coisa maravilhosa. E foi assim, foi assim. Mas no final do primeiro semestre eu já não aguentava mais aquilo, porque era tanta pressão. Você queria matar o passarinho. Já não aguentava mais, assim, eu perdi aquela beleza. Claro, depois fui trabalhando isso, né? Porque eu tenho muita saudade daquele espaço. Estive lá, inclusive, em janeiro, depois de 8 anos, assim, então revivi um pouco daquilo, mas esse é o risco. Né, de a gente não perceber a beleza do reino de Deus agindo na história. Então, a gente já não contempla mais aquilo, a gente não percebe mais a ação bela de Deus nas atividades do dia e assim por diante. Então, esse é um problema.
Me lembrei aqui a fala do Tiago falando que a ressurreição ela não possibilita nenhum tipo de leitura dualística, né? E é muito interessante porque a ressurreição, de certa forma, também é uma confirmação da boa criação de Deus.
Sem dúvida.
Assim, Deus cria corpo. Uhum. E o Jesus ressurreto ressuscita em corpo.
Uhum.
Né, como essa confirmação da boa criação de Deus. Não é porque a queda corrompeu, exerceu suas consequências sobre a criação de Deus, que a criação deixa de ser um projeto do próprio Deus.
Sim. Né? Eu sou o pão da vida. Né? Então, se você passar 10 dias, eu tinha um professor que falava, você passa 10 dias comendo churrasco, por melhor que seja, vai chegar uma hora que a tua nutrição vai estar tá afetada, né? Mas agora, se você come o pão diariamente, aquilo te alimenta, te fortalece. Então, essa imagem de Jesus como o pão da vida, né, ela é importante. Até a Ellen Menes mandou uma mensagem para mim aqui rindo de mim, da minha ilustração, que ontem eu revelei que não tenho um dom, né? Eu não tenho o dom da culinária, né? Numa ilustração. E ela faz o seguinte comentário: ó, eu, como uma boa cozinheira, ela escreve, para um pão ficar perfeito e gostoso, é necessário sovar muito ele, amassar muito. Daí sim o pão fica perfeito. Assim como Jesus foi na cruz massacrado, amassado e sovado. E nós também devemos ser amassados para nos tornar bons, nos tornar novas criaturas, ou seja, a vida tem os seus desafios, tem as suas adversidades, e é como se fosse Deus moldando, né, o pão da nossa história. É muito interessante.
André, mas você não se ajudou, né? Porque pro pão ter ficado do jeito que você descreveu, é que você errou muito, não foi pouco, feio. Não, você errou muito na cozinha, viu?
Mas enfim, isso aí é um papo que fica para outro momento, falar sobre culinária, né? Teólogo cozinhando, misericórdia, né? Mas é muito bom estar com cada um de vocês aqui nessa edição 161 do Chácara Talk. Espero que você tenha uma semana também muito abençoada no seu grupo pequeno, no seu círculo de trabalho, círculo de relacionamentos. E na semana que vem, no próximo domingo, nós daremos sequência a essa série A Vida na Vida. Então você é convidado para estar presente no Espaço Paineiras, no sábado às 18 horas, aqui no Espaço Barão, no domingo às 9 horas, ou também em Paineiras, no domingo às 9, 11 e 19 horas, ok? Então nós daremos sequência, continuidade dessa série, e você é o nosso convidado. Augusto e Tiago, muito obrigado aí pela presença.
Prazer.
Espero que vocês tenham uma semana, um semestre de mais sorriso, né? Porque o time de vocês não tá ajudando. Mas enfim, Deus é bom em todo o tempo, né?
Terminou zoando a gente?
faz parte. Faz parte. É a alegria da ressurreição que a gente tem.
E olha que nem palmeirense é gremista.
O céu é azul, né? Isso que importa, né? Mas enfim, Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.